Olá, começa agora o Aspectos FamexCast, o programa de entrevistas e análises do núcleo de áudio do Editorial J. Eu sou Bruna Tecati.
Eu sou o Matheus Trevisan.
E eu sou Rafael Bento. Fazem parte da equipe deste podcast, além de nós, Ana Stobbe, Nicolas Mondadori e João Gabriel Corrêa.
Neste episódio, nós falaremos sobre divulgação científica e negacionismo, focando principalmente nas causas e consequências.
O número de brasileiros que diz não querer se vacinar contra a Covid já passa de 20%, segundo dados do Datafolha.
Outra pesquisa, essa internacional, mostra que o Brasil é um dos países com menor crença nos cientistas, tendo apenas 23% dos entrevistados confiando muito nos profissionais.
Neste podcast, nós temos sempre fontes convidadas trazendo aspectos sobre um assunto importante na vida das pessoas.
Nossos convidados nesta edição são o pesquisador em Sociologia do Conhecimento Biomédico, Renan Leonel, a professora de Filosofia da Ciência, Patrícia Ketzer, e o jornalista especializado em Ciência, André Biernat.
Nós começamos com o pesquisador Renan Leonel, que vai nos falar sobre origens e características do negacionismo científico no Brasil.
Renan Gonçalves Leonel da Silva é pesquisador colaborador em Sociologia e Conhecimento Biomédico no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e bolsista do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Doutor em Política Científica e Tecnologia pela Universidade Estadual de Campinas e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista. Renan atua na área de estudos sociais da ciência, da tecnologia e políticas públicas, principalmente dinâmica de produção de conhecimento em saúde, e vai falar conosco sobre ciência, desinformação, pandemia e o impacto de movimentos negacionistas. Eu sou Bruna Tecati e aqui comigo está Matheus Trevisan para fazer essa entrevista. Muito obrigada por aceitar o convite, Renan.
Obrigado a vocês, é um prazer.
Apesar de todos os movimentos que negam a ciência e o real impacto do vírus, as práticas e métodos científicos nunca foram tão pesquisados como agora. A população demonstra um grande interesse em saber como funcionam as pesquisas e a elaboração de remédios e imunizantes. E a biomedicina também é uma área que aparenta crescer cada vez mais. Os profissionais acreditam que pandemias como essa serão recorrentes nas próximas décadas. O que explica isso?
Olha, eu acho que, primeiro, o fato da pandemia ter demonstrado a fragilidade, né, que os seres humanos em geral têm, e de uma certa forma isso até toca um pouco no aspecto subjetivo, né, da nossa existência enquanto seres humanos. Estamos diante de uma grande contradição, né? Nunca tivemos tanto conhecimento e tanta informação e tanta tecnologia, e ao mesmo tempo a catástrofe visivelmente foi uma surpresa, ou seja, a aplicação desse conhecimento não foi feita da maneira adequada. Então, isso demonstra para a gente que a tecnologia e o conhecimento em si, sozinhos, né, eles não fazem milagre. Então, por isso que eu acho, e acho que até parte do meu interesse de pesquisa sobre sociologia do conhecimento é justamente mostrar como que a sociedade interfere e, inclusive, molda a forma como a gente usa o conhecimento e como a gente usa a tecnologia.
Aqui no Brasil, no ano de 2020, há um descrédito da sociedade em relação à comunidade científica, como a recusa de seguir as recomendações médicas, como o uso de máscara. Qual tu acha que pode ser o motivo para essa desconfiança em relação às declarações de médicos e cientistas? E a quem isso beneficia? E como isso impacta os profissionais que trabalham por muitas horas e muitas vezes não têm o devido reconhecimento?
Olha, eu acho que isso tem muito a ver com a forma com que a sociedade interpreta o conhecimento científico, não é? Porque também é uma grande demonstração que essa pandemia nos deu é que existe um fosso, né? Um gap entre quem produz conhecimento e quem, de fato, tem acesso a esse conhecimento, que não são os mesmos grupos. Então, eventualmente, a gente pode dizer que a própria experiência de negar a ciência está relacionada, seja a falta de acesso ao conhecimento, ou acesso à prática e à metodologia científica, né? Ou seja, um exemplo, como eu posso acreditar que uma vacina foi testada da maneira mais correta e mais segura, se eu não sei nada sobre como é uma testagem de vacina, ou como eu posso entender imunização de populações, né, enormes, se eu não tive conhecimento, não tive aprendizado sobre isso. Então, primeiro que é uma postura das pessoas de se manter distante, mas essa postura ela é muito, muito e bem direcionada para o fato dessa comunicação entre a produção científica e a sociedade ser muito falha e, ao mesmo tempo, pelo lado dos cientistas, os cientistas também têm muito poucos instrumentos oficiais, né, no ponto de vista da academia, para divulgar esse conhecimento para a sociedade. E a sociedade, muitas vezes, demanda um tipo de conhecimento quase que alarmista, né? Então, jornalistas em geral, hoje em dia, grande parte da mídia quer curtidas e acessos. Tanto que as próprias redes sociais consideram um comentário ou um post relevante se ele foi mais citado, mais tweetado, mais divulgado. Então, essa falha na comunicação científica e a sociedade, com certeza, é uma parte muito importante dessa postura negacionista.
Estudando no Brasil e também no exterior, onde tu está agora, inclusive, e nós vimos países europeus seguindo à risca as recomendações médicas, tratando cientistas como os especialistas que são. Já que no Brasil tem um grupo de pessoas que acredita que a vacina será um método de controlar a população, inserindo chips e outras teorias do tipo. Qual a principal diferença em relação a como a sociedade trata e enxerga a ciência no Brasil e em outros países, na tua avaliação? E também como esses movimentos negacionistas se tornaram tão populares?
Olha, eu acho que toda vez que eu vou falar sobre isso, eu gosto de situar um pouco o Brasil e a própria infraestrutura, né, de ciência e tecnologia brasileira diante dos temas científicos, ou seja, se comparar o Brasil com algum país europeu, né? O sistema de ciência e tecnologia do Brasil formalmente foi criado nos anos 60 com as agências de fomento à pesquisa, CNPq, CAPES, nos anos 50 e 60. Mas na prática, pesquisa no Brasil, da forma como a gente conhece hoje, ela data do fim dos anos 60, anos 70. Então, é muito recente, né? Tem universidade aqui na Europa que é de 1412, no caso da Universidade de Edimburgo, sei lá. Aqui, a ETH, aqui em Zurique, é de 1826. Né? Já tem uma tradição científica nos países e que essa tradição, ela não é só cultural, ela é, na prática, as instituições que formam as pessoas, as instituições que o seu tio, avô, fez medicina quando nem existe antibiótico ou coisas do tipo. Então, isso seria o que eu chamo do impacto científico, né? No sentido que eu gosto de falar de impacto, ou seja, o impacto real, que é difundir conhecimento na sociedade e esse conhecimento ser passado para as outras gerações. Agora, o sistema de ciência e tecnologia do Brasil, além de ser muito recente comparado com os países daqui, também é um sistema muito mediado por variações do poder político. Então, você muda um governo, muda a agenda. É muito pouco autônomo, né, e pouco liberal o sistema brasileiro, né, nos termos de ciência e tecnologia e também na própria prática de financiar a ciência e tecnologia no Brasil ainda é muito estatal, né? Orientada pelo governo. Na Europa você tem empresas, até ONGs, filantropia, então tem dinheiro, né? Então muda tudo. Essa fragilidade da política de ciência e tecnologia está na base dessa, digamos, ignorância em relação à ciência, mas ao mesmo tempo, fazer essa ciência, esse conhecimento científico, influenciar a produção de políticas públicas, não basta só você ter uma ciência boa. Você tem que ter também, né, a parte da demanda, ou seja, líderes políticos, pessoas sensíveis aos temas de ciência que, de fato, vão transformar aquilo numa agenda. Então, fatalmente, podemos dizer que o sucesso tecnológico e o sucesso científico de uma sociedade depende muito, muito mais da sociedade em si do que da parte mais técnica, né?
E como consultor da Fiocruz, tu deve estar acompanhando o progresso em relação à criação de imunizantes para a Covid-19. E aqui no Brasil, a previsão é que o grupo de risco seja vacinado primeiro. Enquanto as outras pessoas podem ser vacinadas apenas no segundo semestre do ano. Mesmo assim, os imunizantes foram desenvolvidos com uma rapidez muito superior às outras vacinas, que costumam demorar alguns anos. Como foi possível criar diversas vacinas com altas porcentagens de imunização em tão pouco tempo? E como deve ser informado esse processo de desenvolvimento das vacinas ao público?
Então, esse assunto das vacinas é muito curioso, porque não é todo mundo que tem informação sobre as vacinas, né? Mesmo quem está participando do próprio desenvolvimento das vacinas, tem um sigilo, um segredo industrial aí muito forte, né? De você conseguir entender quais são os termos e a política que está sendo feita ali. Então, se você buscar informação sobre as vacinas, é muito difícil de você conseguir. Eu já estou meio que falando isso porque tem a ver com a minha resposta. Bom, foi muito dinheiro, né, investido dos governos que têm parceria com essas empresas, principalmente com a Pfizer, com a AstraZeneca, ambas mediadas, no caso da Pfizer, mediada por uma parceria com um laboratório privado, né, BioNTech, e no caso da AstraZeneca, mediada por um laboratório universitário de Oxford. Mas esses dois modelos têm suas diferenças. Por quê? Porque quando você envolve o critério científico na produção das vacinas, né, você tem que atender todo um regimento ali de regulatório que você precisa seguir. E o que acontece na prática, quando você estuda a produção de vacinas, anticorpos e todas essas tecnologias biológicas, né, é que onde elas avançam, normalmente existe interesse econômico. Curiosamente, nós vamos ter aí provavelmente 4 vacinas para COVID e nós ainda não temos uma tecnologia definitiva para HIV, as pessoas estão morrendo de chikungunya, vacina da dengue, um Deus nos acuda para conseguir dinheiro, e enfim. Então, no fim das contas, você estudar tecnologia na área de saúde com o foco da sociologia te dá muito entendimento sobre como a sociedade define a prioridade. Eu te garanto que se Covid só desse em pobre, não ia ter vacina nos próximos 10 anos, entendeu? É uma questão de observar a história, né? Então, assim, se a Covid fosse uma doença de pobre, igual é leishmaniose, igual é malária, enfim, que eu chamo doença de pobre no sentido que eles chamam negligenciadas, né? Mas, no fim das contas, é isso. A gente ia ter muita dificuldade de conseguir financiamento para elas. Então, a diferença dos prazos de entrega das vacinas tem a ver com as parcerias, né? Quanto mais científica for essa parceria, mais demorada, porque ela demanda mais regulação e mais critério científico. Provavelmente porque existe aí um estoque de mercado mundial para essas vacinas de mais de 20 trilhões ao longo dos próximos anos, de 20 trilhões de dólares em investimento, em compras e tudo mais. Obviamente que isso permitiu com que essa vacina fosse desenvolvida mais rápida. Mas, especificamente sobre a vacina da Fiocruz, no caso que não é uma vacina da Fiocruz, né? A Fiocruz está só internalizando a tecnologia das vacinas. A gente tem que entender elas como, do meu ponto de vista, eu pelo menos considero parceiro aquilo que participa comigo no desenvolvimento. não só na hora de comprar. Então, essas parceiras mundiais têm que ser vistas com um olhar crítico, porque elas são muito mais compradoras das tecnologias dos países ricos do que, de fato, desenvolvedoras.
Os Estados Unidos e o Brasil, eles parecem ser o berço do negacionismo e desinformação científica, ou pelo menos tem um destaque nisso. Com declarações dos dois presidentes recomendando medicamentos e outros tipos de cura, sem nenhum embasamento científico e nenhuma comprovação. Bom, as vacinas combatem doenças, mas o que pode combater esses movimentos anti-ciência? E também qual o papel dos veículos de comunicação, dos divulgadores científicos e das redes sociais para ajudar o combate ao negacionismo?
Olha, o negacionismo é uma postura cultural e política diante de um discurso, né, ou diante de uma narrativa que pode ser ou não politicamente apropriada por terceiros e que tem consequências. Então, basicamente, o negacionismo ele é uma consequência da, digamos, pobreza com que comunicamos ciência no Brasil, não diferentemente os Estados Unidos e até o Reino Unido também, tem demonstrado um grande índice, digamos, de politização, né, desse discurso, mas ela é também uma forma de ressignificar a produção de conhecimento. Ou seja, se você nega o conhecimento científico, você está no seu direito, certo? Você não só o conhecimento, as pessoas não utilizam só o conhecimento científico para embasar o comportamento delas no dia a dia. Elas usam o conhecimento tradicional, tipo a minha avó, que tem uma horta que funciona melhor do que a horta do pessoal da Unesp de agricultura lá, de agronomia, e ela tem o conhecimento dela sobre como fazer a couve mais gostosa do mundo. E tem também o conhecimento, por exemplo, médico, que as pessoas confundem, né? Conhecimento médico é diferente do conhecimento científico, porque o conhecimento médico está baseado na prática de tratar, de curar. Então, se eu dou um remédio que não era para ser dado e ele funciona, pá, isso aí pode ser bom numa questão de emergência e tal. Então, o negacionista ele não tem esse nível de separação dos tipos de conhecimento. O que ele sabe é que ele pode ter uma percepção crítica sobre o conhecimento que ele não acredita, ou que ele não quer que as outras pessoas acreditam também. E para mim, analisando essas experiências nas redes sociais, porque é totalmente diferente falar de negacionismo na época da internet, se, né, comparado com falar em negacionismo na época que existia, sei lá, carta, não sei. Porque, de fato, é uma experiência digital, mas que também é social, e que também é política, né? Então, se você conseguir entender que o negacionista, ele não só é um resultado da desinformação científica ou do ceticismo científico, mas ele também ressignifica o conhecimento difundido na sociedade, no sentido de guiar as pessoas para temas que ele acha mais interessante, aí você começa a entender que esse movimento não à toa existe em sociedades democráticas, né? Porque na democracia você pode não acreditar em algo e falar isso publicamente, se fosse uma ditadura, não. E também em sociedades que têm uma mídia ativa e que tem vias de atingir a população muito eficazes, né? Tanto que hoje em dia as pessoas usam... As pessoas no Brasil elegeram um presidente pelo WhatsApp. Então é uma questão assim, as pessoas estão nas redes sociais, né? Então elas ressignificam aquele espaço o tempo inteiro. E ali elas disseminam conhecimento. Conhecimento, disseminam mentira, disseminam qualquer coisa que for interessante para elas, até um blog que fala sobre terra plana e você ganha lá não sei quantos mil por mês do YouTube.
Por fim, Renan, o quanto essas iniciativas que tivestes, tanto por parte das universidades institutos, divulgadores são capazes de neutralizar essa desinformação e qual o tamanho do dano que tu achas que essa desinformação pode causar ou já causou?
Então, as agências, eu diria que quem mais tem poder, ou pelo menos tem uma chance de frear esse movimento negacionista, é a própria internet, assim, é o próprio conhecimento que você encontra na internet, assim, no sentido divulgadores de ciência, né, vários blogs que têm surgido. Esse ano foi um ano interessante até para as pessoas caírem um pouco a ficha, até na academia mesmo, de que elas estavam falando com elas mesmas, né, no fim das contas. Sim, a gente tem lá um grupo de pesquisa enorme na Faculdade de Medicina, com vacina e estudando terceira geração de RNA e não sei o quê. Mas do portão para fora, as pessoas estão indo na farmácia comprar vermífugo para COVID, entendeu? Então, assim, alguma coisa está muito errada que permitiu com que os cientistas ficassem nessa postura confortável e que a sociedade não tivesse acesso. Então, para mim, é muito contraditório agora que a gente possa ter informação sobre isso nas redes sociais também. Então, tem casos do Átila, né? E a Marino, tem a Natália Pasternak, que ficou famosa também, até por conta da inserção dela na grande mídia, né? Mas tá aí pipocando um monte de coisa. Tem muito podcast também, como esse que vocês fazem, de estudantes. Tem pessoal da pós-graduação produzindo material. Recentemente eu conversei com o pessoal da UFSCar, que tem um blog de comunicação científica muito bom, assim, financiado até pela FAPESP, que também é um sinal bom, né? Porque não adianta também só pôr dinheiro no input, né, da ciência, tem que pôr dinheiro no output também. Por isso que quando você vai num museu em outros países, você vê o que é output de ciência, você fala, nossa, que legal, eu consigo ver aqui uma foto de um DNA, não sei o quê. Então, assim, esses outputs precisam acontecer com mais frequência também na ciência brasileira para informar a população em geral, né? Não só ficar na universidade publicando artigo que só os seus colegas vão ler.
Bom, Renan, a gente conversou sobre alguns tópicos super importantes e atuais, né? Então, a gente quer agradecer pela tua participação aqui na FamexCast. E também, se tu quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade.
Ah, tá bom. Obrigado. Não, eu fico super feliz que vocês tenham essa iniciativa. Como eu disse, tem que partir mesmo da sociedade, dos alunos, principalmente comunicação, que é uma área que agora tem demonstrado a relevância que tem. E eu vou ficar muito feliz se vocês puderem atingir os objetivos de vocês com esse projeto. E parabéns novamente.
Ana falou, como você ouviu há pouco, sobre a necessidade de pensarmos várias etapas para reforçar a confiança na ciência.
Agora vamos ouvir outros aspectos do tema, desta vez com a professora Patrícia Ketzer, que vai falar sobre a crença no fazer científico.
Ela também aborda a importância da academia ser mais aberta. Vamos ouvir.
Patrícia Ketzer é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professora do curso de filosofia da Universidade de Passo Fundo, sendo responsável pela disciplina de filosofia da ciência e coordenadora da especialização em ciências sociais na mesma universidade. Ela também é autora de livros sobre feminismo e uma das fundadoras do coletivo Manifesto. Suas pesquisas são voltadas para os estudos de epistemologia e também questões de gênero. Seja bem-vinda, Patrícia.
Muito obrigada, agradeço pelo convite. Então, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para tratar desse tema tão importante, né?
O movimento negacionista cresceu bastante nos últimos anos, né? Passando a estar em evidência principalmente por estar presente em declarações realizadas por membros do governo federal, inclusive por parte do atual presidente, Jair Bolsonaro, e também pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, Patrícia, como surgiu o negacionismo que nós estamos vivenciando? E a quem ele beneficia de fato?
Na verdade, o negacionismo não é um movimento novo, né? Ele já existe há bastante tempo, só que ele acabou ganhando mais popularidade agora com a internet. Então, ele já existe desde 98 e ele acabou ganhando popularidade com YouTube, né? E redes sociais que levaram, disseminaram essa teoria conspiratória. É algo bastante comum nos Estados Unidos, né? E surge, muitas dessas teorias da conspiração surgem lá e elas têm sido levadas adiante, principalmente por canais do YouTube, por redes sociais. Então, me parece que as redes sociais deram uma boa impulsionada nesse cenário de negacionismo da ciência. Mas, em geral, não são novos, né? Essa ideia de que existiria, de que não existiria aquecimento global também é uma coisa que não é tão recente, né? E que surge muito mais pelo interesse de indústrias, empresas, mas que acaba ganhando alguma respeitabilidade por ser disseminado, né? Se torna muito mais grave quando a gente tem representantes públicos que levam isso adiante, né? Outra questão que me parece que faz com que o negacionismo ele tenha cada vez mais força é o fato das pessoas não conhecerem a ciência também, né? Então, existe muito pouco conhecimento de como a ciência procede, de quais são, de como se dá de fato a produção científica, porque existe uma ideia, uma concepção disseminada de ciência que não corresponde à realidade. E daí as pessoas, ao não encontrarem essa correspondência entre esse ideal de ciência, de uma ciência neutra, imparcial, que não está envolvida com os valores sociais, tendem a não acreditar mais na ciência, tendem a colocar ela como mais uma das instituições que se consideram falidas.
Patrícia, como tu estava falando, praticamente todo ataque à ciência também acontece pela internet hoje em dia, é o meio em que a gente vive hoje, e onde muitas pessoas acreditam na frase terra sem leis, inclusive. E, ao mesmo tempo, a divulgação científica nunca teve tantos meios para demonstrar todo o trabalho que é feito, acredito eu. Muitas pessoas relatam que os artigos científicos possuem um grau alto na dificuldade de entendimento dos textos, isso supostamente afasta pessoas. A ciência ela não poderia fazer uma divulgação talvez mais simples, onde quem não se interessa tanto possa ao menos entender o contexto com frases mais curtas, de mais efeito, que chame mais atenção? Como que dá para atrair esse público que não necessariamente é negacionista, mas também não parece se importar tanto?
Essa é uma questão bem importante, Nicolas, porque, de fato, eu acho que os cientistas eles têm que fazer uma meia-culpa, assim, e olhar para esse afastamento entre a ciência e a sociedade, né, que ele se dá desde a escola, porque lá na escola mesmo, o processo de aprender ciência, ele se torna distante da realidade. Então, quando a gente aprende a física, química, biologia, muitas vezes aquilo parece muito distante da realidade, a gente não vê a ligação entre aquilo e a nossa vida, né? E esse já é um problema, assim, que vai gerando esse afastamento. E outra coisa é justamente essa questão, né? De as publicações serem voltadas só para o nicho daqueles cientistas. Então, tem grupos de cientistas que vão ler os artigos publicados por aquele mesmo grupo de cientistas especializado naquela área lá específica, né, da pontinha do dedo do, né, é algo muito específico, assim, que só aquele pequeno grupo vai se voltar para a leitura. Eu acho que isso é uma característica da especialização da ciência, só que, ao mesmo tempo, faz muita falta esse trabalho de divulgação científica, assim, né? Então, me parece que essa é uma questão que os cientistas precisam se comprometer mais, precisam se voltar para a divulgação científica, criar essa proximidade com as pessoas em geral, porque aqui no Brasil se realiza uma pesquisa, né, uma pesquisa que é realizada desde 2006 para saber a relação entre a percepção pública da ciência e tecnologia com o povo, né, como é que as pessoas em geral vem a ciência e tecnologia, e está aumentando cada vez mais esse distanciamento das pessoas com a ciência, né? Então, só para trazer como exemplo aqui, na última edição foram entrevistadas 2.200 pessoas, diminuiu o número de pessoas que consideram que a ciência só traz benefícios, né? 54% para 31%, aumentou aqueles que acham que a ciência traz benefícios e malefícios, de 12% para 19%, caiu, também aumentou o número daqueles que acham que os cientistas fazem algo útil para a sociedade. É 55,5% dos entrevistados, e agora são 41%. Esse afastamento ele tem estado cada vez maior. Bom, como é que a gente pode resolver essa questão, né? O que pode ser feito por parte dos cientistas? Se continuar esse afastamento entre ciência e as pessoas comuns, né, digamos assim, os não cientistas, é fato que a ciência se enfraquece cada vez mais, né, porque isso reforça a possibilidade de, quando se retira verbas da ciência, a população em geral não vai reagir. Então, essa aproximação ela é necessária sob vários aspectos, né, inclusive para que se possa manter a pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil. É necessário criar esse fortalecimento, né? E ele pode se dar através dos projetos de iniciação científica, que podem fazer esse trabalho de difundir o conhecimento científico ultrapassando as barreiras da universidade, né? Então, com trabalhos de extensão, próximos à população, divulgando e popularizando a ciência, né? E tendo isso como objetivo prioritário, inclusive, não simplesmente como se fosse algo desimportante. E essa aproximação ela pode servir também, né, para que as pessoas compreendam a ciência e, além disso, haverá uma prestação de contas do que está sendo feito, né, com uma maior compreensão da ciência através de projetos de iniciação científica, de projetos de extensão. As pessoas também vão poder reconhecer os impactos sociais, né, que a ciência traz. E outra alternativa também seria publicações, né, voltadas para essa disseminação, né, para essa popularização da ciência. Então, não necessariamente publicar artigos que vão ser lidos somente pelo pequeno grupo de cientistas que pesquisa aquele tópico em específico, mas que possam ser divulgados mais amplamente, né? E que as pessoas consigam compreender.
Então, esse trabalho, ele não, pelo que tu tá me falando, ele não deve ser feito integralmente pelos jornais, certo? Mas qual que é a parcela de culpa do jornalismo em não compartilhar para o resto da população que falta para chegar nessas outras pessoas?
Me parece que uma das questões que acabou acontecendo nesse processo de ascensão do negacionismo foi que a própria mídia acabou popularizando algumas dessas teorias negacionistas, né? Porque elas tomaram proporções que não havia mais como serem ignoradas. Então, elas foram apresentadas, né, em uma série de espaços midiáticos. Mas me parece que o que o jornalismo pode fazer é justamente trazer esses temas, né? Uma coisa que eu já tenho visto, que é uma iniciativa interessante, é o combate às fake news, né? De apresentar os fatos e mostrar que aquela reportagem, né, enfim, não corresponde à realidade. E me parece que a mesma coisa pode ser feita com essas teorias negacionistas, né? Apresentar as teorias e por que que elas não são científicas, porque o jornal ele acaba sendo um espaço de acesso à informação que é bastante popularizado, né? E que as pessoas vão conseguir ter acesso a isso, né?
Patrícia, tu tinha comentado sobre a questão dos colégios, né? Nessa questão do negacionismo. O que tu acha que a educação pública, principalmente no ensino fundamental, pode fazer para facilitar o entendimento da ciência pelas crianças e adolescentes?
Eu acho que, no geral, a gente precisa de uma educação que seja mais conectada com a realidade do estudante, né? Que que acho que é nisso que a gente erra muito, assim, a nossa educação, ela é formalista demais, né, e ela acaba deixando, não tendo uma relação direta, né, com, não partindo da realidade do estudante, e essa é uma coisa que é bastante discutida na área da pedagogia, a possibilidade de partir da realidade do estudante, é o que dá sentido, de fato, ao aprendizado, né? Porque o aprendizado, ele é uma coisa que se dá também, e acho que isso é importante nesse aspecto do negacionismo, pelos nossos sentimentos. Ele não é algo que se dá pela via da razão completamente, né? Por isso que muitas vezes a gente percebe que, por mais que a gente tente argumentar com as pessoas, elas se negam a aceitar argumentos, né? Mesmo que a gente apresente fatos plausíveis, é porque tanto a nossa aprendizagem, ela está relacionada também a sentimentos. Há uma série de pesquisas já em neurociência que apontam para isso, né? Para essa relação com a vivência, para essa relação com o próprio desenvolvimento da empatia. Me parece que é isso que falta, né? Tanto no ensino das ciências, assim, uma ciência que seja ensinada como mais voltada para a vida, né? Como é que aquilo funciona, afinal? Porque eu aprendo um monte de fórmulas, eu aprendo um monte de nomes lá, de conceitos diferentes, mas eu não entendo para que aquilo vai servir, né? Pessoas não relacionam o desenvolvimento tecnológico das suas vidas, né? Como as suas vidas foram sendo modificadas pela tecnologia, elas não associam isso à ciência. Bom, é importante a gente entender que há ciência de base, né? Que tem que ser desenvolvida e que não necessariamente tem que dar origem a resultados, pode ser só a ampliação do conhecimento naquela área, mas que isso vai sustentar os resultados posteriores que a ciência vai trazer. Apresentar esses resultados para a população, né? Apresentar esses resultados para os estudantes. Olha, isso aqui é resultado disso.
Quando a gente fala do negacionismo científico, ele muitas vezes, esse termo, ele é relacionado às ciências exatas, como a física, mas a ciência humana, ela também sofre com seus próprios negacionismos. E como qualquer negação da realidade, de que forma as ciências humanas e sociais podem atuar no combate ao negacionismo?
As ciências humanas e sociais, elas sempre sofreram com o negacionismo, né? Por exemplo, quando eu dou aula de sociologia, né? Eu apresento dados, né, de pesquisas que foram realizadas, apresento a metodologia utilizada, mas mesmo assim os estudantes às vezes tendem a pensar que aquilo ali é a minha opinião. Então, as ciências humanas e sociais muitas vezes foram reduzidas à mera opinião, e elas vêm sofrendo com isso há muito mais tempo, talvez, do que as ciências naturais. Eu acho, por exemplo, que se a gente for pensar no papel da filosofia, o papel da filosofia da ciência, ela poderia ter uma grande contribuição nisso, porque a filosofia da ciência estuda o que é a ciência, né? E quais são os limites e quais são os alcances da ciência, e ela distingue ciência de pseudociência. Também poderia facilitar bastante em relação a esse tipo de negacionismo. Por exemplo, né, esse movimento anti-vacina, ele é um movimento que surge a partir de uma pesquisa de um médico que foi publicada e que apresentava dados relacionando a vacina tríplice viral ao autismo. Esse artigo chegou a ser publicado numa revista científica, né, mas depois ele foi rebatido e se mostrou que não havia relação entre as duas coisas, e também se descobriu a ligação desse médico com uma empresa que queria oferecer uma vacina alternativa. Então, esse é um erro que já vem, né, até na avaliação do artigo. Não foi avaliado adequadamente a metodologia, porque senão esse artigo não seria publicado. E as humanidades podem contribuir dessa maneira. Se pode pensar, por exemplo, na compreensão maior do que é a metodologia científica e compreender que não existe apenas uma única metodologia, né? Também acho que as humanidades podem contribuir de forma geral, né? Quando elas possibilitam a educação política, né? E a educação para uma vida para uma vida social compartilhada, para uma vida social solidária, que seja eticamente fundada, que vai possibilitar a tolerância, que vai possibilitar o diálogo e que vai permitir com que as pessoas entrem em debates, né? Porque eu acho que esse é um problema que a gente tem hoje. As pessoas entram em debates tentando reforçar seus pontos de vista. E as ciências humanas nos ensinam que os debates não servem para isso, né? Os debates, eles servem para ouvir os pontos trazidos pela outra pessoa, se eles forem mais razoáveis que os nossos, a gente poder abandonar as nossas certezas, né? E mudarmos os nossos posicionamentos.
Como você mencionou antes, Patrícia, as mulheres normalmente elas sofrem ainda mais que os homens dentro da ciência, são muitas vezes rebaixadas em relação a eles. E por muito tempo, o preconceito de gênero e a questão das mulheres dentro da ciência foi um tabu na sociedade. Não faz muito tempo que questões de gênero passaram a ser debatidas dentro da academia, surgindo, por exemplo, dentro da epistemologia feminista. Como está sendo atualmente para as mulheres que trabalham nesse meio? O que já foi desconstruído e o que ainda pode e deve ser feito nesse sentido para reduzir esse preconceito de gênero?
Eu acho essa pergunta muito importante, inclusive porque ela dialoga com essa questão, né, de um ideal de ciência neutro, imparcial, e apartado de valores, né, e apartado da sociedade em que o cientista está inserido. A epistemologia feminista foi a primeira a trazer essas questões para o debate e colocar em debate justamente o fato de que existe machismo na ciência, existe machismo na produção científica, então a ciência não é neutra, a ciência ela é influenciada sim, por poder social, ela é influenciada sim, pelos valores do cientista, pode ser enviesada muitas vezes, né? E isso talvez cause uma confusão em alguns momentos, né, nas pessoas, porque elas acham que de compreender que a ciência é socialmente situada, de compreender que a ciência não é neutra, então a ciência não tem valor. Mas isso não é verdade. Compreender que a ciência não é neutra e não é imparcial nos permite muito mais aprimorar a ciência. E esse debate que a epistemologia feminista trouxe, me parece, é essencial para essa, para um olhar mais crítico sobre a ciência. E a ciência é algo que tem que se manter em constante crítica, né? Porque senão ela se torna religião. A questão das mulheres na ciência, ela ainda é uma questão bastante presente, né? Que mesmo que a gente tenha mais mulheres com formação superior, a gente tem menos mulheres professoras universitárias. Então, isso já nos mostra, né, alguma coisa. E dessas mulheres professoras universitárias, quantas acessam os sistemas de pós-graduação estrito senso e realizam pesquisa? E eu acho que é por vias da sociedade que se pode fazer isso, né? Por vias de organizações sociais, de movimentos sociais. Por exemplo, na filosofia, recentemente foi fundada a Rede de Mulheres Filósofas aqui no Brasil. A fundação desse espaço deu muito mais visibilidade para as produções das mulheres, né? Porque tem essa questão também ainda. Muitas vezes, quando as mulheres produzem conhecimento, esse conhecimento ele é apropriado por outros colegas cientistas, ou ele é menos reconhecido, né? Ele não parece não ter o mesmo impacto por uma questão de gênero.
Apesar da ciência ser baseada em evidências e adquiridas por rígidos métodos, ela é constantemente contestada. Com isso, informações equivocadas passam a ser compartilhadas, e aqui no Brasil, alguns exemplos recentes foi a defesa da cloroquina no combate à Covid-19, mesmo sem evidências, e também as críticas à eficácia da Coronavac. Em relação a isso, até mesmo pessoas que trabalham na área da saúde perpetuam esse negacionismo. Por que isso acontece? Por que pessoas com acesso a informações verdadeiras continuam acreditando no negacionismo dessas questões?
Isso é uma coisa que muitas vezes nos gera um desconforto enorme, né? Que você vai até um médico, por exemplo, e você ouve que absurdo a gente ter que estar ficando em casa agora, porque os prefeitos ou governadores estão estimulando o isolamento, que não estão, né? Mas, enfim, quando se tentou fazer isso, houve uma indignação, e essa indignação muitas vezes era por parte dos próprios profissionais da saúde, né? Então, me parece que isso tem muito a ver com aquilo que eu falava antes, de que nós não somos convencidos por argumentos racionais, muitas vezes. Então, a gente desenvolve crenças e a gente busca sempre confirmar essas crenças, né? Que é aquilo que a gente chama de viés de confirmação. Elas sempre vão buscar informações, as pessoas sempre buscam informações de forma seletiva que reforce as crenças que elas já possuem. Vejam que, nesse caso, existe uma ligação com a política. Como a gente tem uma polarização excessiva no Brasil hoje, a gente vai perceber que aqueles que estão do lado do presidente, né, Jair Bolsonaro, essas pessoas tendem a defender aquilo que ele defende, sem um viés mais crítico, sem um olhar mais ponderado para as questões, né? E a ciência acabou entrando nesse bolo, porque o presidente começou, na mesma esteira ali do Trump, a defender a ideia de que a cloroquina era o tratamento, e aí parece que os especialistas que estavam dizendo, não há testes o suficiente e há efeitos colaterais graves, esses se tornaram a esquerda, né? Houve uma polarização nesse sentido, assim, que todos aqueles que negam o que o presidente fala são a esquerda e estão tentando atacar o presidente. Então, isso acabou se tornando uma questão política. E a ciência, ela não está desligada da política. É importante que a gente perceba isso, né? Há, de fato, ligações. Há, de fato, muitas vezes, pesquisas que são desenvolvidas a partir dos interesses de algumas empresas. Sim. Mas quando elas são comprometidas, né, como tu falou, com as evidências e com uma metodologia adequada, tá tudo ok, né? Agora, quando ela parte do senso comum, a gente vai ter um problema muito grande, que é isso que está acontecendo aqui no Brasil.
Então, Patrícia, foi um papo muito bom, deu para abordar bastantes questões importantes para o negacionismo. Nós agradecemos bastante a sua participação e por ter aceito conversar com a gente.
Eu quero agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite e dizer que essa é uma iniciativa bastante interessante já, né? Que se possa abordar por meios que as pessoas vão ter acesso na internet, enfim, que possibilitem que elas acessem essa discussão. E que elas possam, então, se colocar outras perspectivas, né? A gente possibilitar para as pessoas outras perspectivas e não simplesmente aquelas que elas acessam por WhatsApp ou, né, por Facebook, pode ser auxiliar muito no combate ao negacionismo.
A professora Patrícia destacou o papel da comunicação na desmistificação da ciência.
Vamos ouvir agora o jornalista especializado em ciência, André Biernat.
Ele fala sobre a função do jornalismo nesse contexto.
André Biernat, jornalista de ciência e saúde da BBC News no Brasil e presidente da Rede Consciência, a rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência. Formado pela PUC de São Paulo e pós-graduado em comunicação e mídias digitais. Já foi vencedor de 8 prêmios jornalísticos. Obrigado pela tua presença, André.
Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho aí do meu trabalho e dos desafios de fazer jornalismo científico no Brasil em tempos de pandemia.
André, os jornalistas são constantemente atacados nas redes sociais, isso querendo ou não afeta a credibilidade do jornalismo de um modo geral. Eu acredito que isso se intensificou muito com a disseminação de fake news nas eleições norte-americanas de 2016 e no Brasil em 2018. Como é fazer o jornalismo em meio a tanta desinformação e, no teu caso, que trabalha com ciência e saúde, quanto esse processo que iniciou nesses pleitos ou até mesmo antes e se intensificou em tempos de pandemia afeta essa credibilidade dos jornalistas, principalmente da tua área, e da confiança na informação verdadeira?
Eu acho que, assim, quando a gente analisa as fake news, né, elas existem desde que o mundo é mundo, né? O problema que a gente vê a partir desses eventos históricos, né, da última década, é justamente como a internet e as redes sociais permitiram que isso tomasse, né, uma proporção nunca antes vista, né, e chegasse às pessoas de uma maneira muito assustadora. Então, isso foi visto nas eleições e é visto muito claramente agora durante a pandemia, né? E o que preocupa é a criação de realidades paralelas onde você pode jogar suas narrativas e elas muitas vezes não estão de acordo com a verdade, que pode ser um conceito subjetivo, mas elas, no caso da ciência, elas não estão de acordo com a evidência científica. Então, a pessoa acredita num fato e, por mais que aquilo já tenha se mostrado inefetivo, errado, mas continua acreditando por motivos que a gente não consegue explicar. E é um desafio muito grande, né, do ponto de vista do jornalista, de quem trabalha com a informação, porque, como você bem disse, a gente é atacado, criticado, e não há problema nenhum em receber críticas. Eu acho que as críticas fazem a gente melhorar, ficar, né, mais atento a certos aspectos do nosso trabalho, mas muitas vezes essas críticas vêm de pessoas do perfil que nem leram, né, a reportagem, não entenderam do que se trata, ou pior, né, às vezes essas críticas, às vezes esses ataques são pessoais, né? Eu tenho colegas que são ameaçados ou ofendidos, eu mesmo já recebi uma porção de xingamentos aí. Mas, enfim, eu acho que o nosso trabalho também envolve respirar fundo, encontrar maneiras mais efetivas de se comunicar com as pessoas, né, para levar mais informações e baseadas na evidência científica que a gente conseguir.
Para complementar a pergunta do Nicolas, tem alguma maneira de evidenciar um pouco mais para o público geral o processo de um trabalho jornalístico? E também, quais são as estratégias de apuração diante desses movimentos anti-vacinação e que não prezam pelos cuidados necessários?
Eu acho que tem, sim, estratégias. E acho que a principal delas é evidenciar o nosso trabalho de apuração. Eu acho que esse trabalho de apuração, ele pode ser uma etapa importante da nossa reportagem. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um determinado tópico de saúde, você evidenciar no seu texto, no seu vídeo, no seu áudio, enfim, a plataforma que for, você evidenciar como você chegou naquela informação pode ser um caminho que vai trazer mais credibilidade a ela e a pessoa, né, que vai ler vai entender aquilo melhor. Então, poxa, eu estou falando de determinado medicamento. Poxa, eu fiquei sabendo disso porque eu entrei no site X, encontrei o estudo Y e o estudo W e eles mostraram isso e aí eu entrevistei a pessoa A e a pessoa B. Então, você mostrando o seu passo a passo, eu acho que pode ser um caminho para mostrar ao leitor como você chegou nessa informação. Acho que é um caminho interessante. A gente tem, assim, conversando com muitos especialistas em vacinação no Brasil, claro que os movimentos anti-vacinação são relevantes numa perspectiva global, mas, assim, na realidade brasileira, eles não são mais relevantes do que outros fenômenos que impactam a vacinação que a gente vê aqui. E esses fenômenos que prejudicam a vacinação no Brasil é muito da hesitação, a pessoa que, não tem, que tem dúvida, tal, mas ela não é necessariamente anti-vacina, né? Não é um movimento engajador, como a gente vê em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e tem muito uma questão de comunicação, de como, né, levar as doses para as pessoas. Então, há uma questão do poder público também disponibilizar melhores informações a respeito das vacinas, de quem deve tomar, onde as doses estão disponíveis, para quem e quando. Então, a questão é mais essa. Eu acho que o nosso trabalho, primeiro que quando a gente fala de alguns temas específicos em saúde, em ciência, a gente tem que escolher um lado enquanto jornalistas, né? A gente não pode, numa reportagem sobre vacinação, ouvir alguém que é anti-vacina, porque a gente vai estar fazendo uma falsa simetria e dando a ideia de que um cientista e uma pessoa anti-vacinação tem a mesma qualificação para falar daquele assunto, quando não é verdade. Então, a gente tem que ter um lado e tem que ser esse lado da ciência, de que as vacinas que são testadas e aprovadas pelas agências regulatórias, elas são seguras, elas são eficazes e devem ser aplicadas ali, né, de acordo com as recomendações.
Antes, o Nicolas falou sobre as fake news nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Mas agora, em 2020, nas eleições para a presidência, jornalistas tiveram que interromper a transmissão de um pronunciamento realizado pelo presidente, Donald Trump, que estava concorrendo à reeleição, porque ele estava fazendo afirmações que não haviam comprovações por trás delas, não tinha embasamento algum. Você acredita que a mídia brasileira deveria trabalhar de maneira semelhante, André, quando informações falsas são comunicadas em transmissões ao vivo? E quais seriam as possibilidades disso ocorrer e de serem feitas com vigor?
Esse fato, né, que aconteceu agora na eleição americana, eu não sou muito especialista em política ou, né, relações internacionais, mas foi um fato, do ponto de vista jornalístico, foi um fato histórico, né, porque foram várias redes de televisão que tomaram a mesma decisão, que, assim, pareceu que já estava ali meio planejada, né, porque acho que eles esperavam que seria dita alguma mentira, então eles já tinham tomado essa decisão de interromper, né, o que foi uma atitude bastante interessante, né, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista histórico também, né. Eu acho que sim, né, a gente tem que tomar algumas posições, mas eu tenho a impressão de que quando a gente fala de fake news, a gente está sempre enxugando gelo. Parece que a fake news surge, ela se espalha pelas redes sociais, pelo WhatsApp, aí, porventura, algum jornalista tem contato com aquilo, num grupo de família, ou, enfim, de alguma maneira, e aí ele vai produzir um conteúdo para desmentir aquela informação. Não sei, eu acho que não existe nenhum estudo, pelo menos eu nunca vi um estudo sobre isso, mas se a gente comparar a quantidade de pessoas que foram impactadas pela fake news, da quantidade de pessoas que foram impactadas pelo desmentido que o jornalista ou determinado veículo produziu, deve ser muito desproporcional, né? Então, até a gente corrigir, o estrago já foi feito e foi um estrago em grande escala. Então, eu acho que, enquanto sociedade, nós vamos ter que desenvolver maneiras de combater isso na sua origem, né? Eu acho que é importante esse trabalho que a gente faz, ele tem que continuar sendo feito, mas, assim, para resolver de vez esse dilema, né, que nós vivemos, eu acho que a gente vai precisar, sei lá, de uma inteligência artificial, de uma regulação maior, mas, né, isso, por outro lado, leva a uma discussão gigantesca sobre liberdade de expressão também, né, ou de censura. A gente pode cair num terreno muito perigoso, né, por um outro lado. Então, eu acho que, enquanto sociedade, a gente vai ter que discutir isso com muita maturidade e encontrar um caminho, né, um consenso de que, sim, as fake news fazem mal, a gente precisa encontrar um jeito de combatê-las, né, antes que elas façam o estrago delas, mas que isso não seja usado como uma ferramenta de censura, de perseguição.
André, e um jeito de combater essas notícias falsas, jornalisticamente falando, é a checagem de fatos, que é uma área que cresce no Brasil e tem diversos veículos já funcionando, fazendo esse trabalho, como Aos Fatos, Agência Lupa, outros, enfim. E muitas envolvendo também a ciência no período da Covid. Por exemplo, no período da eleição em 2018, que foi quando eu conheci a Agência Lupa, por exemplo, eu via muita coisa sobre as eleições. Nesse momento, eu vejo sobre a ciência. Mesmo assim, as notícias, as fake news, seguem sendo espalhadas. O que falta para a mídia, de um modo geral, poder dar essa visibilidade necessária ou, ao menos, se inspirarem nesse tipo de trabalho?
Eu acho que tem trabalhos excepcionais, interessantíssimos, né? Você até citou alguns, Nicolas. Eu acho que o grande problema, até falei isso um pouco na pergunta anterior, é essa questão da gente estar enxugando o gelo, né? Então, existem públicos que acreditam numa realidade paralela e eles não acessam veículos de informação, seja por desinteresse, seja por questão de paywall, né? Não sei o porquê, mas é uma questão realmente muito preocupante. Eu acho que as agências de checagem, elas têm um papel importantíssimo e elas têm que existir, mas eu acho que elas não serão, né, no futuro, a solução definitiva para o problema. Acho que é um remédio paliativo que vai ajudar bastante e vai trazer um pouco de bem-estar, mas ele não vai curar a doença, sabe? A gente vai precisar de algo mais potente para isso, que eu acho que nenhuma sociedade no planeta inventou, e a gente vai ter que inventar, né, ou, né, conviver com esse problema de uma maneira mais saudável.
Recentemente, alguns comunicadores que realizavam vídeos educativos sobre história nas redes sociais foram amplamente criticados na internet por estarem repassando informações controversas sobre os conteúdos ensinados. Foi o caso, por exemplo, do Felipe Castanhari. Com isso, começou-se a discutir se pessoas que não têm formação na área a qual se referem os conteúdos podem ensiná-los na internet. Então, eu queria saber de ti, como tu enxerga o papel desses comunicadores no combate ao negacionismo e se nós podemos dar o mesmo crédito a essas pessoas formadas na área e a esses comunicadores.
Perfeito. Eu acho que tem dois aspectos importantes nessa pergunta. A primeira delas é a questão da facilidade de comunicação, né? A gente tem pessoas que têm muita facilidade em levar um conteúdo, uma informação para o público geral. A gente tem, durante essa pandemia, tivemos o Átila, né, fazendo um trabalho incrível. Nós temos o Drauzio Varella, há anos, falando sobre saúde de uma maneira que todo mundo entende. Então, são pessoas que realmente têm esse poder de levar a informação. E, assim, isso, infelizmente, não é todo mundo que tem, né? Tem muito cientista que entende muito do assunto, mas justamente por entender muito e ser tão profundo naquele tópico, ele não consegue... às vezes simplificar conceitos ou levar informação, né, de uma maneira que pessoas não especializadas vão entender. Então, esse é o primeiro ponto, né, facilidade da comunicação. Por outro lado, eu acho que uma coisa que essa pandemia deixou muito clara para a gente é a necessidade de a gente, enquanto jornalistas, né, enquanto consumidores de informação, procurarmos pessoas que entendem daquele assunto, né? Nós vimos durante essa pandemia, por exemplo, matérias chamativas, mas no sentido negativo, né, sensacionalistas, ouvindo prêmios Nobel, cientistas que ganharam prêmios Nobel, falando os maiores absurdos e as maiores abobrinhas sobre a pandemia. Então, não é pelo fato da pessoa ter ganho um prêmio Nobel de que ela entende tudo sobre tudo. Para falar sobre um vírus, uma doença infecciosa, a gente tem que ouvir infectologistas, a gente tem que ouvir virologistas, microbiologistas, os imunologistas, as pessoas que estudam aquilo. Então, é importante a gente ter isso em mente na hora que a gente vai fazer a reportagem. Porque senão pode ficar muito no achismo, né? Então, o fato da pessoa ser médica ou ser doutor em alguma coisa não significa que ela entende tudo sobre tudo. Então, eu acho que a gente tem que aliar o melhor das duas coisas. Nós temos que buscar comunicadores, pessoas que saibam divulgar bem um assunto e que, importante, né, elas sejam especialistas ou, ao menos, elas conversem com especialistas para produzir aquele conteúdo. Porque, do mesmo modo que você tem um Drauzio Varella falando sobre medicina muito bem, e ele é médico, nós, enquanto jornalistas, não entendemos nada de virologia ou de infectologia, né? Porque nós não somos formados nisso. Mas, para produzir o nosso trabalho, né, e levar informação para o nosso público, nós ouvimos esses especialistas. Então, a gente tem essa facilidade de comunicação e essa facilidade de encontrar as fontes certas para levar essa informação ao público. Então, acho que nós temos que unir os dois mundos para evitar isso. Claro que pode acontecer, erros ou desinformações acontecem no grupo de WhatsApp e acontecem numa reportagem, né? Todo jornalista já errou, já teve que corrigir alguma coisa. Então, a gente também encontrar maneiras rápidas, efetivas e corretas de corrigir informação quando nós cometemos algum erro.
Os comunicadores têm que ter esses cuidados, né? Mas é o público que tem que absorver, desenvolver esse senso crítico ou é o comunicador que tem que desenvolver, decidir o que está sendo cuidado ou não?
Eu acho que os dois. Acho que é uma regulação do comunicador. Ele pode aprender, sim, com as críticas, né? A gente falou, toda crítica é bem-vinda, mas pode vir do público também, né? O público pode avaliar aquilo e entender, poxa, não está falando nada com nada, né? Eu não entendi, a informação não foi clara ou foi desatualizada, não sei. Pode vir dos dois caminhos e você, né, enquanto produtor de conteúdo, vai aprender com isso, né? De alguma maneira. Acho que é importante que nós tenhamos um senso crítico para que a gente fique cada vez melhor, mas ouvir o público, né, que, claro, tenha críticas pertinentes, né, que ao menos tenha visto, né, o conteúdo, já é um bom primeiro passo.
Nós vimos recentemente o presidente aqui do Brasil fazendo declarações sem nenhuma base científica e a mídia noticiou isso, influenciando milhões de pessoas que tiveram acesso. E muitas dessas pessoas acabam não pesquisando a fonte e, assim, acreditam no que ouviram ou leram. Assim como também nas manchetes de jornais, é muito comum que contenha apenas a declaração anticientífica e a refutação dessa declaração está no meio da matéria que muita gente acaba não lendo. Então, na tua opinião, esses movimentos negacionistas, eles devem ser abordados pela mídia ou a mídia deve apenas trazer as informações verdadeiras sem abordar esses movimentos?
Essa é um grande mal do jornalismo declaratório, né? A pessoa ela tem uma relevância na nossa sociedade, então presidente, um deputado, um governador. Então, tudo que ele fala, que essas pessoas falam é importante, porque influencia na política, influencia na economia, nas nossas vidas, né? Porque muitas das decisões que eles tomam influenciam as políticas públicas, né? Que vão influenciar na nossa vida enquanto cidadãos, né? Então, é importante que essas declarações sejam, né, colocadas Mas é isso, né? Elas não podem ser encaradas só como uma declaração, né? Elas têm que ser analisadas de acordo com o contexto e rebatidas, caso esteja algo de errado ali, né? Posso até citar um exemplo. Teve uma live do presidente em que ele falou algumas coisas a respeito do uso de máscaras, falando que poderia ser um dos últimos tabus a cair, né? E aí eu, a pedido dos meus editores, fiz uma reportagem usando essa declaração como gancho, mas para explicar a evidência que se tem sobre o uso de máscaras e a importância dela nesse momento da pandemia. A gente tem que usar essas declarações, mas dar a perspectiva correta de acordo com a evidência científica, econômica, política, né? No caso da ciência, isso é até um pouco mais fácil porque a gente vai ter evidência, né? A gente vai poder discutir com base num estudo. Às vezes, na política, isso fica um pouco mais difícil, porque depende muito da perspectiva, né? Você pode repercutir com outras pessoas, mas a ciência pode, né? A gente pode usar os canais oficiais, as instituições, para, né, dar o lado correto. Então, acho que nós podemos aproveitar essas declarações, sim, mas elas têm que vir com essa crítica, né? Eu acho que isso vem acontecendo com mais frequência, né, na imprensa brasileira, né? Tenho visto cada vez mais reportagens falando: ah, fulano disse isso, mas não é verdade, mas as evidências apontam para outro lado.
André, como o jornalismo de ciência pode romper bolhas? O que fazer para que chegue às pessoas que não são consumidoras usuais de jornalismo, ajudando até a espalhar a consciência científica?
Esse é um desafio enorme, né? A gente está falando dessas realidades paralelas, né, em que as pessoas simplesmente não acreditam, apesar de tudo, toda a evidência, né? Para a gente romper essas bolhas, a gente precisa ser cada vez mais criativo e produzir conteúdos que cheguem a essas pessoas, né? Então, a gente, como diria Milton Nascimento, a gente tem que ir, o artista tem que ir onde o povo está, né? Então, acho que nós temos que estar na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, de alguma maneira produzir conteúdo para que essas pessoas possam ver num contexto, né, em que elas estão acostumadas a navegar. Então, acho que esse é um caminho. Eu acho que também tem muita coisa da gente tentar ser menos burocrático, né, naquilo que a gente faz, na forma como a gente escreve, na forma como a gente apresenta os fatos, né? A ciência tem tanto fato fascinante, né? Tem até um livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, em que ele fala justamente isso, né? Que as pessoas acreditam em aliens, né? Abduções extraterrestres e tal. E aí, quando você analisa os fatos verdadeiros, né, do tamanho do universo, o tamanho dos planetas, né, a velocidade os anos-luz e as viagens, né, no espaço, é tanta informação fascinante. O segredo está na forma como a gente pacota isso e leva para as pessoas, né? Eu acho que a informação curiosa, que entretém, que diverte, que informa, né, que consegue reunir todos esses elementos numa só, é a principal ferramenta que a gente vai ter para furar essas bolhas.
Certo, André. Conversamos sobre tópicos importantes, conseguimos esclarecer alguns pontos sobre o momento negacionista em que vivemos, com os olhos voltados também para o jornalismo. A gente agradece muito pela tua participação na FamecosCast.
Opa, eu que agradeço. Muito bacana participar. Espero ter respondido aí as perguntas de vocês e fico à disposição sempre que vocês precisarem.
Esse foi o Aspectos FamecosCast, o podcast de entrevistas da equipe de áudio do Editorial J.
Participaram das entrevistas Ana Staub, Bruna Tecati, João Gabriel Correa, Matheus Trevisan, Nicolas Mondadori e Rafael Bento.
Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial J e FamecosCast.
Obrigada por sua audiência e não deixe de ouvir os outros conteúdos da FamecosCast.
Até o próximo episódio.